No nosso espaço Memória Histórica 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos continuar a tratar da Constituição Dogmática Lumen Gentium, salientando no programa de hoje a tarefa da Igreja, Dom do Espírito Santo. No programa passado, tratamos da universalidade da salvação de Cristo. E se somente Cristo pode salvar o homem, a pergunta que havíamos feito era esta: onde se opera atualmente os méritos da cruz de Cristo, se não na sua Igreja? Nesse sentido, mesmo alguém não estando na Igreja, não pertencendo a ela, não sendo batizado, não participando ativamente como Igreja, se salva por meio da Igreja, que atualiza, renova e concretiza a salvação trazida por Cristo na cruz. Continuando sua reflexão sobre a Constituição Dogmática Lumen Gentium, Padre Gerson Schmidt nos traz hoje a tarefa da Igreja, Dom do Espírito Santo.
Estamos procurando fazer uma análise do documento conciliar Lumen Gentium, passados 50 anos de sua promulgação, como um dos principais documentos do concílio que aborda a missão e a presença da Igreja no mundo moderno e pós-moderno. A ideia da elaboração desse documento surgiu no próprio concílio, na primeira sessão, em 1962. Os padres conciliares sentiram por bem que era necessário refletir sobre nós mesmos, nossa missão, nossa atuação como Igreja, diante dos novos desafios que se apresentavam. Criou-se, então, uma comissão para elaborar um texto preparatório de estudo. O esquema inicial era assim intitulado: A presença da Igreja no mundo odierno. Foi amplamente discutido, modificado, reemendado. Sem dúvida, o mais discutido, o mais difícil de ser aprovado. Somente no final do concílio, em 65, é que foi definitivamente aprovado. Foi promulgado solenemente pelo Papa Paulo VI. No Natal do mesmo ano, Paulo VI, falando da Lumen Gentium, dizia assim: O encontro da Igreja com o mundo atual foi descrito em páginas admiráveis na última constituição do concílio. Toda pessoa inteligente, toda alma honrada deve conhecer essas páginas. Elas levam, de novo, a Igreja no meio da vida contemporânea, mas não para dominar a sociedade, mas para iluminá-la, sustentá-la e consolá-la. Estas páginas, assim o pensamos, assinalam o ponto de encontro entre Cristo e o homem moderno e constituem a mensagem de Natal deste ano de graça ao mundo contemporâneo. Chamo a atenção para a frase de Paulo VI: Toda a pessoa inteligente, toda alma honrada deve conhecer estas páginas. Quem é inteligente e honrado e conhece essas páginas da Lumen Gentium? Essas palavras de Paulo VI nos motivam cada vez mais a conhecer esse importantíssimo documento conciliar. Por isso aqui, essa nossa abordagem. O Espírito Santo, sem sombra de dúvida, iluminou os padres do concílio. Padres conciliares, entenda-se aqui os teólogos, os bispos, os padres, assessores especiais que compunham a Assembleia do Concílio Vaticano II. Houve numa das sessões do concílio um padre do Oriente que se levantou e disse que no Ocidente o Espírito Santo é o grande desconhecido. Atenágoras, patriarca ortodoxo da Constantinopla, diz assim: Sem o Espírito Santo, Deus está longe. O Cristo permanece no passado. O Evangelho é letra morta. A Igreja é uma simples organização. A autoridade é uma dominação. A missão é propaganda. O culto é uma velharia. E o agir cristão sem o Espírito Santo é uma obra de escravos. Mas, no Espírito Santo, o cosmos é enobrecido pela geração do reino. O homem está em combate com a carne. O Cristo ressuscitado torna-se presente. O Evangelho se faz poder e vida. A Igreja realiza comunhão trinitária. A autoridade se transforma em serviço que liberta. A missão é um Pentecostes. A liturgia é memorial e antecipação. E o agir humano com o Espírito Santo é deificado. Padre Congar, um dos padres do Concílio Vaticano II, diz assim: O Espírito Santo é um agente transcendente de tudo o que na história se refere a Deus. Devemos refletir sobre o fato de que Deus não realiza o seu projeto por meio de uma única missão, a do Verbo que se encarnou, mas que esta se acrescenta a uma segunda missão, a do Espírito Santo. A encarnação redentora é seguida pelo Pentecostes. Alguns teólogos falam da era do Espírito Santo atuando, agindo, atribuindo também esta era do Espírito Santo às ações da Igreja a partir de Pentecostes, como o tempo precioso do agir do Espírito Santo. Na criação e no governo do mundo atuou o Pai, a redenção o Filho, e agora, tempo da atuação da Igreja esse precioso agir, essa era do Espírito Santo. O Espírito Santo é para a Igreja o que é o ar para cada um de nós que respiramos. Sem ele, não teria acontecido o Concílio Vaticano II, este novo norte e adjornamento para a Igreja no mundo odierno.